Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Gestão de Ativos e Passivos. Uma perspectiva pragmática para All-in em bancos, de Luciano Fantin e coautoria com Daniel e Cassan. Quando vi um livro técnico voltado à administração financeira bancária, com foco na integração entre ativos, passivos, liquidez, riscos e governança. A obra se posiciona como um guia conceitual e aplicado para compreender a AUM, sigla de Asset and Liability Management, no contexto de bancos submetidos à maior complexidade regulatória, econômica e operacional. Em vez de privilegiar formalismo acadêmico, o livro adota uma língua orientada ao cotidiano de executivos, profissionais de tesouraria, áreas de risco, finanças e governança. Seu objetivo é explicar como decisões sobre estrutura de balanço, captação, aplicações, liquidez e capital se conectam dentro da instituição financeira. Também dê destaque ao Comitê de Ativos e Passivos, o ALCO, e à evolução dos acordos de Basileia, especialmente no tratamento da liquidez de curto prazo em Basileia 3.0. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a AUM como gestão integrada do balanço bancário. Um eixo central do livro é a compreensão da AUM como disciplina de coordenação entre as duas faces do balanço de um banco, ativos como carteiras de crédito, títulos e aplicações. Não podem ser avaliados isoladamente dos passivos, como depósitos, captações, funding institutional e demais fontes de financiamento. A perspectiva pragmática da obra enfatiza que o banco transforma prazos, moedas, taxas e riscos, o que torna a gestão do balanço uma atividade contínua de equilíbrio. A rentabilidade de uma operação ativa depende do custo e da estabilidade do passivo que a financia, assim como a estratégia de captação precisa considerar a qualidade, a liquidez e o prazo dos ativos. O valor do livro está em tratar essa integração como prática de gesto, e não apenas como princípio contábil. Para o leitor, isso ajuda a perceber que decisões aparentemente separadas, como crescer em crédito, alongar funding ou manter reservas líquidas, fazem parte de um mesmo sistema de escolhas. A AUM aparece, portanto, como ferramenta para alinhar retorno, liquidez, risco e sustentabilidade financeira. Em segundo lugar, o ALCO como núcleo de governança financeira do banco. A obra atribui papel central ao Comitê de Ativos e Passivos, conhecido como ALCO. Apresentado como uma instância essencial de governança e controle dentro da instituição bancária, o comitê não é tratado apenas como fórum administrativo, mas como espaço onde informações de tesouraria, risco, finanças, negócios e estratégia precisam ser consolidadas para orientar decisões sobre o balanço. Sua relevância decorre do fato de que os riscos bancários se manifestam de forma interdependente. Uma decisão comercial pode ampliar o risco de liquidez. Uma mudança de taxa de juros pode afetar margens financeiras. E uma estratégia de funding pode alterar o perfil de vencimentos do banco. Ao explicar o funcionamento do ALCO de modo acessível, o livro mostra que a governança eficaz depende de processos, métricas e responsabilidades claras. O comitê permite transformar dados dispersos em decisões coordenadas, especialmente em ambientes de volatilidade. Essa abordagem bem útil porque desloca a AUM de uma atividade meramente técnica para uma prática institucional na qual disciplina decisória. Comunicação interna e visão de risco são tão importantes quanto modelos financeiros. Em terceiro lugar, liquidez bancária como condição de continuidade operacional. A gestão de liquidez aparece no livro como uma das dimensões mais relevantes da AUM, pois bancos dependem da confiança de depositantes e investidores, contrapartes e reguladores para continuar operando. Liquidez não significa apenas possuir ativos, mas ter capacidade de honrar saídas de caixa em diferentes horizontes, inclusive sob pressão. A obra destaca instrumentos e práticas voltados à administração dessa capacidade, conectando o tema ao perfil de vencimentos de ativos e passivos. Da estabilidade das fontes de funding e a necessidade de manter colchas de liquidez. O raciocínio de concreto um banco pode ser solvente em termos patrimoniais e ainda assim enfrentar dificuldades se os ativos não puderem ser convertidos em caixa no momento necessário ou se suas captações se tornarem instáveis. Essa distinção é crucial para profissionais que lidam com tesouraria e risco. O livro também sugere que a liquidez deve ser analisada de maneira preventiva, não apenas reativa. A AON, nesse sentido, oferece instrumentos para antecipar descasamentos, avaliar cenários e limitar a dependência excessiva de fontes de curto prazo. Em quarto lugar, riscos de mercado e descasamentos de prazo, taxa e moeda. Outro tema importante é o exposição do banco e descasamentos estruturais. A atividade bancária naturalmente cria diferenças entre prazos de recebimento e pagamento, indexadores de ativos e passivos, moedas de operação e sensibilidades a taxas de juros. O livro trata esses elementos como riscos que precisam ser identificados, mensurados e administrados dentro da estrutura de AOM. A razão é a simples. A margem financeira de um banco pode ser afetada por mudanças no custo de captação, na remuneração dos ativos, na curva de juros ou na disponibilidade de liquidez. Descasamentos não são necessariamente erros, pois fazem parte do modelo bancário e podem gerar retorno. O problema surge quando a instituição não compreende sua exposição ou assume posições incompatíveis com sua capacidade de absorver perdas e saídas de caixa. A abordagem pragmática da obra ajuda o leitor a enxergar a conexão entre estratégia de negócios e limites de risco. Em vez de tratar risco de mercado, risco de liquidez e estrutura de capital como áreas isoladas, o livro reforça a necessidade de uma leitura consolidada do balanço. Por último, Basileia III e a regulação da liquidez de curto prazo, o livro dedica atenção a evolucados acordos de Basileia, com ênfase na importância de Basileia III para a gestão de liquidez de curto prazo. Esse ponto diferencia a obra de materiais que tratam a AOM apenas como técnica interna de tesouraria. A regulação é teatro, como parte da do ambiente decisório dos bancos, pois define parâmetros mínimos de capital, liquidez e prudência que influenciam a estratégia de balanço. Basileia XIII ganhou relevância após crises financeiras que evidenciaram fragilidades em instituições aparentemente capitalizadas, mas vulneráveis a corridas de liquidez e perda de confiança. Ao abordar esse contexto, o livro mostra que cumprir exigências regulatórias não é apenas uma obrigação formal, mas um componente da sustentabilidade operacional. A lógica de curto prazo é especialmente importante porque pressões de caixa podem se materializar rapidamente para o leitor. A discussão ajuda a entender por que métricas regulatórias alteram decisões sobre composição de ativos líquidos, concentração de funding, vencimentos e apetite a risco. A contribuição prática está em conectar norma prudencial, governança e decisões diárias de AOM. Em conclusão, gestão de ativos e passivos é indicada para profissionais de bancos, especialmente aqueles que atuam em tesouraria, finanças, risco, controladoria, planejamento, governança e áreas relacionadas ao balanço institucional. Também pode ser útil para estudantes de finanças e executivos que precisam compreender como liquidez, capital, funding e rentabilidade se articulam na administração bancária. O principal benefício prático é em oferecer uma visão integrada de AOM, sem exigir do leitor uma formação excessivamente acadêmica ou quantitativa. A obra ajuda a organizar conceitos que, no cotidiano das instituições, muitas vezes aparecem fragmentados entre áreas técnicas e comitês decisórios. Seu diferencial em relação a livros mais teóricos de finanças bancárias e a ênfase no funcionamento real da governança, no papel do ALCO e na aplicação dos conceitos a problemas concretos de gestão, ao mesmo tempo, distingue-se de manuais puramente regulatórios porque não reduz a AOM ao cumprimento de normas, ainda que reconheça a importância de Basileia 3A e da liquidez de curto prazo. O livro se destaca justamente por ocupar uma posição intermediária, traduz fundamentos técnicos em linguagem executiva, conectando instrumentos. Riscos e Desafios de Balanço, de forma acessível e operacionalmente relevante. Se você quiser apoiar Luciano Fantin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!